começando mais um podcast Geração Foda-se aí. Estou aqui hoje com o Hugo Barreto e nós iremos falar sobre a MP das startups para os pequenos empreendedores, para os médios e grandes também aí. Vamos que vamos.
E para os startupeiros também, né, cara? Que é o nosso objetivo principal aí.
Vamos exatamente.
Ver os benefícios que essa MP traz para a gente, né?
Somos todos startupeiros.
Amém.
A medida provisória foi assinada no dia 30 de 4 de 2019 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. É a medida 881 e ela busca simplificar a vida dos pequenos empreendedores do nosso país aí. Então vamos lá, Hugo. Vamos começar com essa MP aí. O que você achou aí?
Cara, eu achei a MP bem positiva, né? Primeiro porque ela vem sinalizando, né, que o negócio vai melhorar. Ela vem sinalizando claramente que o ambiente para você empreender, para você abrir uma empresa de tecnologia, seja ela tecnologia da informação ou tecnologia química ou fármacos ou o que for, vai melhorar. Vai melhorar porque a gente vai ter mais segurança, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje é nesse sentido. É no sentido de mostrar essa sinalização em prol de a gente poder fazer negócios com mais segurança. E segurança significa o quê? Significa mais investimento, né? Mais atrativo para quem quer colocar o dinheiro em um negócio de risco, né? Risco entre aspas. Mas um negócio de risco tecnológico que é uma startup.
Hugo, ele tem uma ideia de negócio que está começando e tomando a forma aí de startup já tem um tempo, né? Que é uma rede social obscura aí que ele não vai dar detalhes.
Você vai ser meu sócio ainda, cara.
Para eu conseguir olhar a rede social dele, eu tive que assinar um contrato de confidenciabilidade.
Isso é importante. Não só você, viu? Todo mundo que viu assinou.
Se tiver algum investidor escutando aí, pode procurar que o negócio vai fluir.
E esse é justamente um dos pontos, né? Esse tipo de validade, porque, por exemplo, antes dessa MP, digamos que a insegurança ainda pairava em torno desse tipo de documento, né? E um dos pontos da MP é realmente trazer mais credibilidade para esse tipo de arranjo contratual. Ou seja, coisas bem pertinentes à realidade do mundo da tecnologia. Uma sociedade ali, uma coisa, por exemplo, não é questão de que eu não quero que a pessoa saia por aí espalhando a ideia ou a tecnologia ou a inovação que a gente faz na minha startup. Então, o que, é que a gente faz? A gente pede que assine esse termo. Mas esse termo não é só dizendo que a pessoa não pode falar, mas é também vetando a pessoa de que nos próximos 5 anos ela faça algum negócio que funcione do mesmo jeito, apenas com nome diferente, por exemplo.
Exatamente.
Então, é esse
famoso
tipo,
plágio.
O famoso plágio. Esse tipo de medida, ela vem para dar esse tipo de segurança. Que, deixando claro que isso não é uma patente, né? Não é questão de patente, é questão realmente de confidencialidade, né? De coisas contratuais que foram firmadas entre duas pessoas, né?
Para garantir tipo que eu não vou roubar a sua ideia. Eu entendi.
Exatamente.
Só para contextualizar aqui, é importante a gente destacar que a medida provisória estabelece garantias de livre mercado e para o amplo exercício da atividade econômica. Então, ela não vale somente para startups, ela vale para pequenos empreendedores, desde lojas de tecido, vendedor de pipoca na rua, ambulantes e etc. A gente está focando aqui em startup porque é a nossa área e é uma área promissora. A gente, embora tem gente que fale que já virou modinha startup, né?
Virou modinha. Não é questão de que fale que virou modinha, não. Até porque hoje em dia todo negócio é visto como startup, né? Ou realmente é visto como, nossa, tudo é tecnologia. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências exatas e suas tecnologias. Então, tecnologia meio que permeou todas as áreas do conhecimento, né? Nem que seja para lançar produtos ou realmente para suprir demandas da sociedade, mas a tecnologia ela está em tudo, né? É a nossa realidade atual. Então, falar em startup é falar de temas atuais, né?
É que assim, uma das vantagens da área de tecnologia é que você consegue abrir uma startup ou começar a implementar uma ideia de negócio com praticamente zero de investimento, né? Ou pouco investimento. Então você pode juntar 2, 3 pessoas da área de tecnologia e começar a trabalhar na sua ideia. É, coisas que não necessariamente é verdade para uma pessoa que está indo para a área do ramo alimentício, por exemplo. Você tem que ter um investimento inicial ali. Então por isso que quase que viralizou você criar startups, porque é basicamente você juntar 3 colegas ali e estamos criando uma startup aí. Pronto, sou startupeiro.
Pois é, isso meio que deixa também claro a problemática que é a startup para quando você se considera uma empresa normal. Porque, por exemplo, os parâmetros que você tem de tratar uma empresa normal, eles são muito mais bem estabelecidos. A startup não, são 3 colegas que se juntaram e eles estão abrindo um negócio. Aí você para e pensa, putz, e o que é que vai regular hora de trabalho? E o que é que vai regular quando vão trabalhar? E o que é que vai ser o grande acordo entre eles? Então, esse tipo de ajuste, ele antes estava muito vago, né? Alguns lugares, como os Estados Unidos, há um suporte maior, há uma adequação natural maior a esse tipo de negócio inovador, mas aqui no Brasil, até então, era meio que nos improvisos, né? Meio que na gambiarra ali e tal, e agora a gente está vendo que não, está sendo criado um suporte, né? Um suporte para aumentar essa segurança.
Show de bola. Então vamos lá, vamos dissecar essa medida provisória aí, ver o que ela tem de bom, o que ela traz de bom aí para a gente. Primeiro ponto aí é sobre a liberdade de você exercer atividade econômica em qualquer horário e dia, desde que respeite o meio ambiente, as normas do direito da vizinhança e, claro, obviamente, as leis trabalhistas, né?
Exatamente. E aí, mais uma vez, falando de um mundo, né, de um cenário no qual você tem empresas e tecnologias que trabalham, em vez de hora trabalho, trabalham por meta. Porque o que norteia nossas atividades de tecnologia é o cumprimento das metas. A gente pega um projeto, quebra esse projeto numa série de funcionalidades e cada funcionalidade vira uma meta e cada meta tem um tempo para ser realizada. Então, putz, eu vou manter o cara numa empresa 8 horas por dia, sendo que ele conseguiu fazer todo o trabalho dele em 3 horas? Então, esse tipo de medida agora tem um suporte jurídico, né?
Exatamente. Não somente na área de tecnologia, algumas outras áreas também estão adotando esse trabalho por metas. O INSS, por exemplo, a gestão atual, de certa forma, eles atuam na área de laudos. Por metas. Então, o cara não necessariamente precisa estar 8 horas diárias lá. Ele tem uma meta de laudos que ele precisa concluir semanalmente ou mensalmente. E aí você consegue medir o quanto aquele cara está sendo produtivo pelo número de laudos que ele avaliou, no caso.
Exatamente, né? Essa é a palavra. Produtividade e mensuração, né? E medir. Porque nosso trabalho em TI, ele funciona baseado nisso. O quão produtivo você consegue ser e o quão precisas são nossas métricas para medir essa sua produtividade. Então, meio que a hora de trabalho ficou um tanto quanto ultrapassado. Óbvio que se você tem um suporte, o setor de suporte tem que ser 24 horas, tem que dar aquele bom atendimento que o cliente precisa e o cliente espera, né? Isso realmente é necessário, que você tenha uma carga horária ali de cumprimento. Mas na maior parte das tarefas de desenvolvedores, realmente não é algo necessário.
E tem outras atividades econômicas também que você pode muito bem trabalhar por metas, mas aí você atualmente se vê obrigado a que o cara esteja lá com um horário fixo disponível para você e, claro, tem aqueles momentos em que o funcionário fica ocioso, né?
E muitas vezes restringindo a questão do final de semana, né? Porque, por exemplo, às vezes você quer um suportezinho ali no final de semana, você quer alguma tarefa ali que rode no final de semana, Mas você não pode fazer isso porque não tem um respaldo legal, né? E agora você consegue ter aquele respaldo minimamente legal para conseguir realizar esse tipo de tarefa. Fazer essa carga horária bem mais distribuída durante a semana, ou mesmo você considerar que o final de semana é um tempo produtivo. E o cara pode cumprir uma meta a mais e ficar livre na semana seguinte, se for viajar e tal. Então você tem mais flexibilidade.
Uma dúvida que eu acho que a galera deve ter, será que não vai fazer a galera trabalhar mais?
É uma preocupação, né? Mas como a gente faz sempre em TI, é quase que tudo negociado horizontalmente, né? Para quem não conhece a realidade da tecnologia de informação, a gente gosta muito de trabalhar tarefas que são negociadas horizontalmente. Por quê? A gente, quando passa uma tarefa, a gente quer, antes de tudo, que ela seja cumprida. Então, não é só questão de tempo dedicado àquilo ali. Tempo dedicado para a gente é irrelevante. O que importa, de fato, é o resultado.
E lembrando também que a MP precisa respeitar as normas trabalhistas, né? Outro tópico importante da MP é a liberdade e burocracia, né? É aquela coisa de você não necessariamente, quando está exercendo alguma atividade econômica, ter que ir lá na prefeitura ou no estado que você está implantando a sua startup, pedir a licença ou emissão de alvará para funcionamento, né?
É, exatamente, né? Isso já é uma etapa burocrática a menos, ou seja, mais liberdade para você poder atuar na cidade, sem precisar estar recorrendo a favores, né? Favores de burocratas, ou mesmo um trâmite, né? Ter que contratar um despachante ou algum outro profissional que consiga resolver isso para você. Então, é uma coisa que barateia, é um dos pontos, né? Deixa mais barato e também deixa mais simples, né? Que é o que a gente busca, simplicidade e flexibilidade, né?
Teve até um tempo atrás, e ainda tem algumas prefeituras e algumas cidades, aquela velha briga com taxistas e Uber, né? Acredito que se Uber tivesse sendo lançado hoje como startup, e essa MP já estivesse devidamente votada e em validade, já teria o respaldo jurídico de conseguir implementar, fazer execução do seu negócio sem necessariamente ter essa briga jurídica toda, né?
Nossa, com certeza. Principalmente se você for olhar no ponto que a gente ainda vai comentar, né? Sobre a liberdade de preço, né? Esse tipo de coisa. Que o Uber, ele consegue oferecer uma atividade inovadora, né? Reinventando a ideia de transportar pessoas. Então, ele inovou nesse sentido.
E tem algumas empresas, mini-empresas, pequenos empreendedores que oferecem serviços similares a Uber, mas em cidades em que a Uber não consegue atuar, não chega. Um exemplo disso é a cidade aqui de Lagarto, no interior de Sergipe, que o pessoal criou um serviço de entrega praticamente similar ao Uber, só que como a Uber não chega lá, não tem motoristas lá, o pessoal acabou ganhando o nicho de mercado lá, né? E aí com essa MP eles conseguem atuar e ter o respaldo jurídico.
Exatamente, eles são concorrentes legais do Uber, né? E dos taxistas, de uma forma inovadora. É justamente isso. É isso que a gente busca, né, na tecnologia. Melhorar a vida das pessoas, né? Oferecendo serviços melhores e mais baratos.
Mas aí vamos pelo ponto que você falou sobre a liberdade de você conseguir definir os preços.
Sim, exatamente, né? Essa liberdade de definição de preço, como a gente estava citando no caso do Uber, né? Ela é basicamente uma forma que você tem, muitas vezes, de oferecer um serviço melhor e um serviço que tem menos custo para nós, porque a gente está usando da tecnologia para oferecer esse serviço, e a gente tem condições de cobrar menos. E a gente cobra menos que é justamente para ganhar mercado, né? Então isso acirra a competitividade. E quanto mais competitividade, melhor para o consumidor. Então é uma medida excelente para o mundo da tecnologia, para o mundo das startups.
Essa medida ela também impede que sejam manipuladas ou criadas novas leis que diminuam a competição do mercado. E acabem surgindo novos modelos de negócio por decorrência dessa lei, né? É como aquele velho interesse político, né? Ah, eu tenho... O cara foi empresário da empresa X, me elegeu. Eu vou lá e proponho uma lei que favoreça ou regule. O cara, sei lá, surge uma nova empresa que é igualzinho a Uber, mas tem todos os carros vermelhos. Aí ele cria uma lei que o pessoal de transporte só pode ter carro vermelho e tem que ser Corolla.
Criar dificuldade para vender o remédio, né?
Essa MP, ela veta a criação de novas leis que venham a atrapalhar a liberdade de preços e de mercado, né?
Exatamente isso.
É uma outra coisa que é muito, muito interessante, pelo menos para mim, é a questão de você ter liberdade na hora de emitir licenças e alvarás e a liberdade de você não necessariamente esperar o retorno do órgão. Né?
Sim, sim, isso com certeza é uma mão na roda, né? Porque se antes você tinha que estar indo atrás, para correr atrás, para conseguir fazer as coisas andarem, se movimentarem, agora simplesmente você espera.
É, basicamente, quando você vai emitir um alvará, por exemplo, de acordo com a MP, o órgão responsável ele vai ter um prazo para responder, para dar o aval de sim ou de não. E se aquele prazo estourar e o órgão não responder... Então, pelo silêncio, é aquela coisa de quem cala consente, né?
Exatamente.
Pelo silêncio do órgão, você vai ter o respaldo jurídico de conseguir funcionar, mesmo sem o retorno dele.
O que também é excelente.
Foi questão de ineficiência mesmo do órgão, sim. Então você não pode pagar o pato, né?
Que muitas vezes perde dinheiro com isso também, o Estado, né? Com essa ineficiência, né? Mas pelo menos agora não está onerando... O empreendedor, né? O empreendedor está conseguir prosseguir com os negócios dele sem estar dependendo da autorização.
Exatamente. E também tem a liberdade de você redigir contratos, né? E a pressupõe a boa-fé entre as partes.
É, aí é a parte pertinente à autonomia, né? A gente tem um contrato mais forte, mais autônomo, no qual você pode fazer negociações sem ficar com aquele receio, aquela insegurança de que depois esse contrato vai parar na justiça e nada do que está escrito ali vai ser cumprido, né? Então você traz uma segurança maior para os contratos e é justamente essa segurança que consegue dar aquela credibilidade que muitas vezes as startups precisam para conseguir investimento, para conseguir sociedade, né? E isso é uma coisa que fortifica, né? Fortifica as paredes do empreendimento startup.
Exatamente. Também tem a liberdade de você testar. Testar é o que a gente mais gosta, né?
É, testar. Porque tudo na engenharia de software é feito com base em teste, né? Toda mudança que a gente faz. Por isso que seu WhatsApp, meu querido ouvinte, ele atualiza semanalmente, porque ele está sendo constantemente testado, constantemente melhorado e constantemente você está baixando essa atualização. Por quê? Porque na nossa prática de desenvolvimento de software, a gente atualiza tudo semanalmente. A gente coleta informação do usuário semanalmente para conseguir melhorar o produto. Então, meio que tudo roda em versão de teste, que a gente chama de beta, versão beta, e o famoso beta perpétuo, porque está sempre em teste, né? Então, essa liberdade veio bem a calhar aí e vai ser de grande ajuda, né?
Exatamente, é o beta perpétuo. Isso se encaixa também em outras áreas, como, por exemplo, na área de alimentos e na área de tecidos também, né? Fazer estilos, né? Ter novas marcas de roupa. E se você quiser hoje ter uma empresa em funcionamento, você precisa ter o CNPJ, tá devidamente cadastrado na justiça. Você tem que ter alvará de funcionamento ou licença, né? Pela norma antiga, né? E você não pode simplesmente sair implementando as coisas por aí, né? Já com essa nova MP, desde que você obedeça às normas de direito da vizinhança, não gere poluição sonora,
sim,
e observe as leis trabalhistas, você consegue testar as suas ideias, seus protótipos e os seus MVPs.
Exatamente.
Com o auxílio da justiça, da lei.
E também, obviamente, que não oferecer nenhum risco de vida, né? Ou perigo para aquele usuário que está testando, né?
Tem as áreas de risco, né? Eu acredito que uma das principais é a área de saúde, né? É um mercado
e
bilionário.
E alimentício, acho que também.
Alimentício, né? Também. Depende do município, né? Cada município ele tem um conjunto de áreas, categorias que se enquadram,
sim, sim,
como áreas de risco para aquele município.
Exatamente.
E aí, dependendo do lugar que você esteja implementando o seu negócio, você precisa verificar isso junto às prefeituras. Bem, então é isso. A gente falou hoje sobre a medida provisória, conhecida também como AMP das startups.
Sim.
Onde a gente abordou aqui alguns tópicos sobre liberdade econômica, liberdade de livre mercado e amplo exercício da atividade econômica. Também falamos sobre flexibilidade de horas de trabalho e liberdade para fazer contrato entre duas partes. Agradeço desde já a participação do Hugo Barreto aí, um startupeiro de carteirinha e que está implementando algumas ideias aí. Muito obrigado pela presença.
Ah, cara, eu que agradeço o convite, né? E você viu que isso, toda essa MP no geral, ela é uma sinalização de que bons ventos virão, né? Bons ventos virão para aqueles que querem produzir valor e impactar a sociedade positivamente, né? Isso é excelente.
É, exatamente. Na minha concepção, é importante a gente discutir esses detalhes burocráticos. Quando a gente quer empreender, muito se fala dos passos para abrir um startup, norma de produtividade, gestão, mas você precisa, como empreendedor, também saber dos detalhes jurídicos, os passos jurídicos que você precisa galgar para conseguir fazer com que a sua ideia comece a rodar.
Exatamente. E até tem que se desenvolvido muito no ramo do direito, né? Esse direito meio que especializado em startups, né? Então, imagino que agora, com essa MP, ele vai ficar mais bem consolidado, né? E mais claro até para quem não quer se aprofundar demais no assunto, né? Porque para a gente mesmo, que nós somos leigos, somos da computação, meio que ficou até bem claro, né? Alguns pontos. Óbvio que outros ainda permanecem meio que difícil de entender, mas deu uma esclarecida, né?
Então é isso, a gente falou sobre a MP das startups. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aí. Alguma crítica também. Muito obrigado pela presença, Hugo. Tamo junto.
Tamo junto, falou. Tchau. What we found, the simple fears.